O Azerbaijão, país situado a leste da Europa e oeste da Ásia, foi escolhido para a sede da COP29, a Convenção Quadro da ONU sobre Mudança do Clima. Esta é a terceira vez consecutiva que a COP acontece em um país supostamente autoritário, com histórico negativo relacionado aos direitos humanos. Por outro lado, o Azerbaijão investe em energia limpa e aponta a redução do uso de combustíveis fósseis. Além disso, o Azerbaijão é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o que também é motivo de crítica de alguns ativistas. Entre os maiores desafios da conferência, devem ser mantidas as pautas de cumprimento do Acordo de Paris, além da urgência de ações de contenção das mudanças climáticas e das opções de financiamento para a crise climática global. Mesmo em meio a contestações, a conferência teve seu início.
A COP29, a grande reunião anual do clima sob a liderança da ONU, começou nesta segunda-feira em Baku, no Azerbaijão. A cúpula acontece no momento em que o mundo segue em uma trajetória para bater outro recorde de temperatura e que os objetivos climáticos estão ainda mais incertos após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos.
Colegas, we are on the road to ruin.
Mukhtar Babayev, presidente da COP29 e ministro do Meio Ambiente do Azerbaijão.
But these are not the future problems.
Colegas, estamos a caminho da ruína, mas estes não são problemas do futuro. A mudança climática já está aqui. De casas inundadas na Espanha a florestas em chamas na Austrália, da elevação do oceano no Pacífico às planícies áridas no leste da África. Veja você ou não, as pessoas estão sofrendo nas sombras, estão morrendo no escuro. Elas precisam de mais do que compaixão, mais do que orações e papeladas. Estão chorando por liderança e ações. COP29 é um momento imperdível para traçar um novo caminho para todos. A COP29 é o momento da verdade para o Acordo de Paris. Vai testar nosso compromisso para o sistema climático multilateral. Devemos agora demonstrar que estamos preparados para alcançar os objetivos que nós mesmos estabelecemos. Isso não é fácil. Mas o governo dos Estados Unidos, o segundo maior emissor mundial de gases do efeito estufa, pode abandonar novamente o Acordo de Paris, que é a base de todas as negociações, como Trump fez durante o seu primeiro mandato presidencial. Reeleito, o magnata, que é um cético declarado da mudança climática, pode anunciar a saída do Acordo de Paris ao assumir o poder, decisão que seria formalizada um ano depois. Durante meses, os países participantes da COP29 negociaram um rascunho de acordo para estabelecer uma nova quantia de ajuda que os países desenvolvidos, os que historicamente emitiram mais gases do efeito estufa, devem repassar aos países mais afetados. Em 2009, na COP15 de Copenhague, um acordo estabeleceu que os países industrializados concederiam 100 bilhões de dólares, ou mais de 570 bilhões de reais na cotação atual por ano, em ajuda direta ou empréstimos multilaterais. O volume de ajuda foi alcançado com 2 anos de atraso em 2022, e agora os especialistas afirmam que é necessário uma quantia pelo menos 10 vezes superior. A ajuda deve servir tanto para mitigar a emissão de gases do efeito estufa, como com a construção de barragens, a adaptação das residências a temperaturas extremas, entre outras medidas. A COP29 termina oficialmente na sexta-feira, dia 22 de novembro.
O financiamento climático é um dos assuntos mais importantes na pauta da COP29, a exemplo do que aconteceu na COP28 em Dubai. Isto porque muitos países dependem de iniciativas externas para financiar as suas ações de mitigação das mudanças climáticas. Os mecanismos de financiamento mistos, desta vez, devem ser mais discutidos. Uma das principais expectativas para a COP29 é sair do encontro com um acordo que possa dar bastante certeza ao mundo de que há uma ambição financeira que permita aos países mudarem as suas políticas e entrarem em uma trajetória de baixo carbono. O que, diga-se de passagem, não será nada fácil. O presidente da Argentina, Javier Milei, não acreditando nos resultados positivos da conferência, mandou vir de volta a delegação do seu país. Enfim, as mudanças climáticas estão aí, fazendo-se sentir nas mais diversas partes do mundo. E urge que se chegue a um consenso para combatê-las. A seguir... Rússia já se sente dona da parte leste da Ucrânia.